Como guiar um estudo de Atos 2:42-47 sobre comunhão em células? Como guiar um estudo de Atos 2:42-47 sobre comunhão em células é o que vamos explorar aqui. Prepare-se para entender como essa prática pode trazer fortalecimento e crescimento espiritual para sua comunidade. Vamos aprender juntos sobre a importância da comunhão, o que a igreja primitiva fez e como você pode aplicar esses ensinamentos na sua vida. Venha descobrir dicas para compartilhar a fé e criar um ambiente de apoio mútuo. Principais lições 1. Comunhão é importante para fortalecer relacionamentos. 2. Oração unida traz paz e força ao grupo. 3. Compartilhar refeições cria um sentido de comunidade. 4. Estudar a Bíblia juntos ajuda a crescer na fé. 5. Servir uns aos outros traz alegria e união. A importância da comunhão em células. O que é a comunhão em células? A comunhão em células é uma forma de se reunir em pequenos grupos para estudar a Bíblia e compartilhar a vida. Imagine um lugar onde você pode ser você mesmo, conversar sobre suas lutas e vitórias e crescer na fé. Esses grupos são laços que unem as pessoas, formando uma família espiritual. Eles podem acontecer em casas, igrejas ou online. O importante é que você se sinta parte de algo maior. Benefícios da comunhão em células para a igreja primitiva. A igreja primitiva cresceu e se fortaleceu por causa da comunhão em células. Vamos olhar para alguns dos benefícios que isso trouxe. Benefício: fortalecimento da fé. Descrição: as pessoas aprendiam umas com as outras. Benefício: apoio emocional. Descrição: em momentos difíceis, havia alguém para ajudar. Benefício: crescimento espiritual. Descrição: o estudo da Bíblia juntos trazia mais entendimento. Benefício: construção de relacionamentos. Descrição: laços mais profundos entre os membros. Como a comunhão em células fortalece a comunidade, a comunhão em células não é só sobre estudar a Bíblia, é sobre fortalecer a comunidade. Quando você se junta a outros, cria um espaço seguro para compartilhar suas experiências. Isso ajuda a construir confiança e amor. Por exemplo, se alguém está passando por um momento difícil, o grupo pode orar e apoiar essa pessoa. Isso não só ajuda quem está em necessidade, mas também une todos em torno de um objetivo comum: crescer juntos em Cristo. Além disso, a comunhão em células pode ser uma porta para alcançar outras pessoas. Ao convidar amigos ou vizinhos para se juntar a você, você pode mostrar o amor de Deus de uma forma prática. Assim, sua célula se torna um lugar de acolhimento e transformação. Entendendo Atos 2:42-47 e o contexto histórico de Atos 2:42-47, quando você lê Atos 2:42-47, está mergulhando em um momento transformador da história da igreja. Após a Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, algo incrível aconteceu. Os primeiros seguidores de Jesus se reuniram, formando uma comunidade vibrante e cheia de vida. Eles não estavam apenas seguindo regras ou tradições, estavam vivendo uma experiência nova e emocionante. Nesse contexto, esses versículos mostram como os cristãos primitivos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Imagine o calor humano e a alegria de estar junto com pessoas que compartilhavam a mesma fé. Essa era a essência da vida em comunidade naquela época. O que podemos aprender com o estudo bíblico Atos 2:42-47 agora? Vamos explorar o que esses versículos podem nos ensinar hoje. Aqui estão alguns pontos importantes. 1. Dedicação à comunhão. A comunhão não é apenas um ato físico, mas um laço espiritual. Quando você se reúne com outros, está construindo relacionamentos que fortalecem a fé de todos. 2. Partilha e generosidade. Os primeiros cristãos vendiam seus bens e repartiam com quem tinha necessidade. Isso nos lembra da importância de sermos generosos e de cuidarmos uns dos outros. 3. Oração e ensino. Eles se dedicavam ao ensino e à oração. Isso mostra que a espiritualidade não deve ser negligenciada. Reserve um tempo para aprender e orar em grupo. Princípios aprendidos: comunhão, fortalecimento de laços espirituais. Generosidade, cuidar dos necessitados. Oração e ensino. Importância da espiritualidade em grupo. Lições práticas para a vida em comunidade, então. Como você pode aplicar esses princípios na sua vida? Aqui vão algumas dicas práticas. 1. Crie um espaço seguro. Faça do seu grupo um lugar onde todos se sintam à vontade para compartilhar suas lutas e alegrias. 2. Incentive a generosidade. Organize eventos de arrecadação ou ajude quem está passando por dificuldades. 3. Estude juntos. Separe um tempo para discutir passagens bíblicas e orar juntos. Isso fortalecerá a fé de todos. Essas pequenas ações podem fazer uma grande diferença na vida da sua comunidade. Quando você se dedica a viver esses princípios, não só fortalece sua própria fé, mas também a de quem está ao seu redor. práticas de comunhão em células, atividades que promovem a comunhão em células. Quando falamos de comunhão em células, estamos nos referindo a momentos que fortalecem os laços entre os participantes. Aqui estão algumas atividades que você pode incluir. 1. Reuniões de oração. Junte-se para orar uns pelos outros. Isso cria um ambiente de apoio. 2. Estudos bíblicos. Leiam juntos passagens relevantes, como Atos 2:42-47, e discutam o que elas significam para vocês. 3. Almoços ou jantares. Compartilhar uma refeição é uma ótima maneira de se conectar. Você pode fazer um potluck, onde cada um traz um prato. 4. Atividades de serviço. Trabalhar juntos em um projeto para ajudar a comunidade pode unir ainda mais o grupo. Como implementar práticas de comunhão efetivas? Implementar práticas de comunhão é mais fácil do que parece. Aqui estão algumas dicas. 1. Crie um ambiente acolhedor. Faça com que todos se sintam bem-vindos. Isso pode ser feito com um simples olá ou um sorriso. 2. Estabeleça um calendário regular. Defina datas e horários fixos para os encontros. Isso ajuda a criar uma rotina. 3. Incentive a participação. Pergunte a todos como eles se sentem e o que gostariam de fazer. Isso faz com que todos se sintam parte do grupo. 4. Use recursos visuais. Um quadro branco pode ajudar a anotar ideias e orações. Isso torna as reuniões mais interativas. Exemplos de partilha de fé em grupos. A partilha de fé é fundamental para a comunhão. Aqui estão alguns exemplos práticos. Tipo de partilha. Testemunhos. Descrição. Cada membro pode compartilhar como Deus agiu em suas vidas. Tipo de partilha. Versículos favoritos. Descrição. Compartilhar versículos que impactaram suas vidas. Tipo de partilha. Desafios pessoais. Descrição. Falar sobre dificuldades e pedir apoio do grupo. Essas práticas não só ajudam a fortalecer a fé, mas também criam um laço mais forte entre os membros do grupo. Discipulado em grupo. O papel do discipulado em células. O discipulado em células é como uma grande rede de apoio. Aqui, você encontra pessoas que caminham juntas na fé. Cada célula é um espaço seguro para compartilhar dúvidas, alegrias e desafios. É um lugar onde você pode crescer espiritualmente e ajudar os outros a fazer o mesmo. Imagine uma fogueira onde cada um traz seu próprio graveto. Juntos, vocês mantêm a chama acesa. Como guiar um estudo de Atos 2:42-47 sobre discipulado em grupo? Quando você pensa em como guiar um estudo de Atos 2:42-47 sobre comunhão em células, é importante lembrar que essa passagem fala sobre a vida em comunidade. Aqui estão algumas dicas práticas para você. 1. Leia a passagem em grupo. Comece com uma leitura em voz alta. Isso ajuda todos a se conectarem com o texto. 2. Discuta as práticas. Pergunte a todos o que a passagem diz sobre o ensino, a comunhão, o partir do pão e a oração. Isso vai abrir espaço para conversas profundas. 3. Compartilhe experiências. Incentive cada um a contar como vive esses princípios no dia a dia. Isso torna tudo mais real e aplicável. 4. Oração em conjunto. Reserve um tempo para orar. Isso fortalece os laços e traz um senso de unidade. Estratégias para um discipulado eficaz. Para que o discipulado em grupo funcione bem, algumas estratégias podem ser muito úteis. Estratégia: criar um ambiente seguro. Descrição: as pessoas precisam se sentir à vontade para compartilhar. Estratégia: ser consistente. Descrição: encontros regulares ajudam a construir relacionamentos. Estratégia: focar em Cristo. Descrição: mantenha Jesus no centro de tudo que vocês fazem. Estratégia: promover a participação. Descrição: todos devem ter a chance de falar e contribuir. Essas estratégias ajudam a criar um espaço onde todos podem crescer juntos. O discipulado é uma jornada, e cada passo conta. Crescimento espiritual em comunidade. Como a comunhão em células promove o crescimento espiritual quando você se junta a um pequeno grupo, ou célula, não está apenas participando de uma reunião. Você está se conectando com outras pessoas que têm o mesmo objetivo, crescer espiritualmente. A comunhão em células é como um solo fértil onde as sementes da fé podem florescer. Imagine um jardim. Cada planta precisa de água, luz do sol e nutrição para crescer. Da mesma forma, em um grupo, você recebe apoio, amor e incentivo. Isso ajuda você a fortalecer sua fé e a entender melhor a palavra de Deus. Testemunhos de crescimento através de estudos bíblicos. Muitas pessoas têm histórias incríveis sobre como os estudos bíblicos em pequenos grupos mudaram suas vidas. Por exemplo, Maria, uma participante de uma célula, compartilhou que, após estudar Atos 2:42-47, ela sentiu uma transformação em seu coração. A comunhão com os outros me fez sentir mais próxima de Deus, disse ela. Aqui estão alguns testemunhos que mostram como o crescimento espiritual acontece em comunidade. Nome: Maria. Testemunho: sentiu-se mais próxima de Deus após a comunhão em células. Nome: João. Testemunho: aprendeu a perdoar e a amar mais os outros. Nome: Ana. Testemunho: encontrou apoio em momentos difíceis e fortaleceu sua fé. Esses relatos mostram que a experiência compartilhada pode ser poderosa e transformadora. A importância do apoio mútuo na jornada espiritual. A jornada espiritual não é uma estrada solitária. É aqui que o apoio mútuo se torna essencial. Quando você enfrenta desafios, ter amigos de fé ao seu lado faz toda a diferença. Eles podem oferecer palavras de encorajamento, orações e até mesmo conselhos sábios. Pense em um time de esportes. Cada jogador tem um papel e juntos eles alcançam a vitória. Assim acontece em um grupo de estudo bíblico. Cada membro traz algo especial e juntos vocês crescem na fé. Ensinando a palavra em células, métodos de ensino bíblico em pequenos grupos, quando você está com um pequeno grupo, ensinar a palavra de Deus pode ser uma experiência incrível. Existem métodos que ajudam a tornar esses momentos mais especiais. Aqui estão algumas ideias. 1. Leitura em grupo. Cada pessoa pode ler um versículo. Isso faz com que todos participem. 2. Discussão em pares. Divida o grupo em duplas para discutir um versículo. Depois, cada dupla pode compartilhar suas ideias com todos. 3. Atividades práticas. Use jogos ou dramatizações para trazer a história à vida. Por exemplo, encenar a história de um dos apóstolos. Essas abordagens ajudam a manter todos engajados e tornam o aprendizado mais divertido. Como tornar o estudo bíblico mais envolvente? Tornar o estudo bíblico envolvente é fundamental para que todos queiram participar. Aqui estão algumas dicas. 1. Use perguntas abertas. Perguntas como que você acha que isso significa? Incentivam a participação. 2. Conte histórias. Relacione as passagens bíblicas com experiências pessoais. Isso ajuda a conectar a palavra à vida real. 3. Incorpore música. Cantar uma música relacionada ao tema pode criar um ambiente mais alegre e acolhedor. Essas estratégias ajudam a criar um espaço onde todos se sentem à vontade para compartilhar. Dicas para facilitar discussões produtivas em células. Facilitar uma discussão pode ser desafiador, mas algumas dicas podem ajudar. Dica: escute ativamente descrição. Mostre que você valoriza as opiniões dos outros. Dica: mantenha o foco descrição. Redirecione a conversa se ela sair do tema. Dica: seja paciente descrição. Dê tempo para que todos expressem suas ideias. Lembre-se, o objetivo é criar um ambiente seguro onde todos possam se sentir confortáveis para compartilhar. Conclusão em resumo, a comunhão em células é um verdadeiro tesouro para fortalecer a fé e construir laços significativos dentro da sua comunidade. Ao seguir os princípios que aprendemos em Atos 2:42-47, você pode criar um espaço acolhedor onde todos se sintam à vontade para compartilhar suas lutas e alegrias. Dedicação, generosidade e oração são os ingredientes essenciais que fazem a diferença. Lembre-se, cada reunião é uma oportunidade de crescimento espiritual e transformação. Portanto, não hesite em aplicar essas dicas e práticas no seu grupo. Você vai perceber como isso pode impactar positivamente a vida de todos ao seu redor. Se você gostou deste artigo e quer se aprofundar ainda mais, não deixe de conferir outros conteúdos em Foco 7. Vamos juntos nessa jornada de fé.